Rui Neumann, o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, João Gomes Cravinho, é agora o novo representante especial da União Europeia para o Sahel. Uma região que dizem que é de grande importância vital em termos estratégicos para a segurança e a estabilidade. Não só a segurança e a estabilidade da União Europeia como um todo, mas a estabilidade em África, a estabilidade também para os Estados Unidos. Qual é, de facto, a importância que esta zona do Sahel, que não está só restrita ou restringida à parte ocidental da África, mas é todo um corredor de um lado ao outro, qual é, de facto, a importância desta grande faixa de território africano?
A linha do Sahel, que atravessa a África, do oeste a este, é uma das zonas, digamos, uma fronteira imaginária, de uma das mais importantes em África, porque separa precisamente o Maghreb da África subsaariana. A linha do Sahel não é algo de definido, é algo de difuso, mas poderíamos dizer que atravessa a Mauritânia, o Mali, o Niger, um pouco do sul da Argélia, como um pouco do sul da Líbia, o Chad, o Sudão, Eritreia, Etiópia e Djibouti. É uma linha imaginária, mas aí é onde se passa as grandes convulsões neste momento, principalmente da segurança, em termos africanos. Isto porquê? Porque houve uma migração dos movimentos jihadistas que estavam no Médio Oriente, como a Al-Qaeda e o Estado Islâmico, que se implantaram com uma grande vitalidade, seja no Mali, no Niger, também no Chad e na Líbia. Por outro lado, em termos de recursos naturais, digamos que o Sahel é uma das zonas mais ricas. Eu não diria a zona mais rica, mas uma delas, e principalmente na questão do urânio. Em termos geoestratégicos, torna-se uma importância vital para todo o continente, mas também para a Europa, para o continente africano, porque acaba por ser uma fronteira para que trava simbolicamente os grupos jihadistas e extremistas da zona do Maghreb para a África subsaariana. E, por outro lado, também é aquela zona mais complexa na travessia da imigração clandestina para a Europa, que vem da África subsaariana, que faz face imediatamente a países como a Mauritânia, o Mali, o Niger e o Chad, para penetrarem em outros países, a Argélia, a Líbia e Marrocos e também a Tunísia, para a famosa travessia do Mediterrâneo. Portanto, digamos, é um cruzamento à largura do continente africano, onde se passa, neste momento, todas estas convulsões em termos da segurança, em termos da migração, mas em termos dos interesses também minerais, principalmente no urânio, como tinha referido, e daí que se torna uma zona vital, para além de estar neste momento a desenvolver-se no Sahel uma nova corrente política dos Estados que se desligam da antiga potência colonial francesa. Quando eu digo potência colonial, que já tinha deixado, são Estados absolutamente independentes, mas que estão a criar uma aliança, criaram uma aliança, a Aliança dos Estados do Sahel, que é uma concorrente muito séria à CDAO e na qual a França perdeu completamente a sua influência. Portanto, tudo isto está concentrado no Sahel, daí se torna um foco de atenção particular no continente africano.
Portanto, a União Europeia, tendo em mente exatamente esse expulsar da presença francesa nas antigas colónias, neste momento, por exemplo, também já o Chad, o próprio Senegal, não veem com bons olhos a presença militar francesa. Em termos da União Europeia, em termos dos Estados Unidos, o que é que pode ser feito, até em termos dos próprios africanos, de outros países africanos, o que é que pode ser feito para manter o Sahel uma zona mais estável, uma vez que há continua a haver tantos grupos de insurreição naquela zona a operar. E que a chegada de russos não tem resolvido.
Exatamente. O pacote está a se tornar cada vez mais interessante e tornou-se ainda mais interessante com esta nomeação de João Gomes Cravinho. E ele, para além de ser um realista do ponto de vista da abordagem que faz às relações internacionais, também é alguém com muita experiência ao nível europeu, internacional e NATO. E creio que Cravinho vai prospectivar uma ação futura na qual a resposta à tua pergunta, como é que se pode estabilizar mais e melhor o Sahel, é não olhar para o Sahel apenas o próprio Sahel ou o pedaço Sahel Norte da África barra Maghreb. Acho que a perspectiva tem que ser a perspectiva do lombo africano que vai precisamente desde o Mediterrâneo até ao Golfo da Guiné. Este longo abarca uma série de desafios que o Rui acabou de enumerar, a questão da CDAO que está em convulsão interna e que definitivamente precisa de uma reforma, a questão do Franco CFA que também está a precisar pelo menos de mais injeção de capital para uma revigoração desta economia. Franco CFA esse que aliás tem sido o balão de oxigênio há décadas das economias domésticas da África Ocidental, o desafio jihadista precisamente em todo este espaço, o acesso ao mar ou não desta Interlândia. Portanto, todos estes são os ingredientes todos do grande pacote Sahel que é agora liderado por João Gomes Cravinho e que eu creio que, no fim das contas, numa apreciação, numa conclusão, à análise feita de como tornar o Sahel mais seguro, acho que não será estapafúrdio da minha parte dizer que numa próxima cimeira da NATO se possa abordar aquilo que ainda não foi abordado por causa da guerra da Ucrânia. E se a guerra da Ucrânia não tivesse existido, já estaríamos a discutir um alargamento da área operacional da NATO precisamente até à linha do Equador e, portanto, a aliança do Atlântico Norte, assumir o Atlântico Norte na sua plenitude até à linha do Equador. Eu creio que isto pode ser uma conclusão ou uma solução futura apresentada por Gomes Cravinho. Parece-me que é inevitável, no curto prazo, isto acontecer precisamente pela polarização crescente que continua a haver de grupos jihadistas nesta região. Vamos ver que resultado vai ter esta insurgência rebelde na Síria e que inspiração é que isto pode vir a dar em outras partes do mundo. E, portanto, acho que é esta uma visão lógica e inexcluível do Sahel e deste naco da África, desde o Mediterrâneo até ao Golfo da Guiné, que é fundamental para a segurança europeia também.
Eu quase queria dizer que, apesar da pergunta que eu fiz, se de alguma forma há possibilidade de estabilizar esta zona em face dos interesses opostos que existem quando se pensa também, por exemplo, na Rússia, na China, noutros
Exatamente,
países.
Exatamente, há uma bipolaridade tripolar com o Ocidente de um lado e China e Rússia do outro. Isso está a se expressar cada vez mais em África. A passagem de Biden por Cabo Verde e por Angola vai precisamente nesse sentido, até mais no sentido de um contraponto e um contrapeso à influência da China em toda a região. Ou seja, o Sahel é de facto mais um polo definidor das influências do mundo e desta crescente bipolaridade que estamos a ver desde o início da guerra da Ucrânia.
Eu tenho uma opinião um bocado diferente, porque em termos da OTAN, eu não acredito muito, mas também posso estar enganado, que a OTAN vá tentar penetrar no Interland africano e principalmente na questão saheliana. Acredito mais que a OTAN vá permanecer nas zonas periféricas e principalmente no combate à pirataria no Golfo da Guiné e na zona costeira, que também é extremamente estratégica para a OTAN, para a União Europeia e para os Estados Unidos. Por outro lado, a visita do Presidente Joe Biden à Angola e este périplo, micro périplo que faz à África, faz perfeitamente na reta final dos últimos dias que permanece na Casa Branca. E porquê é que eu digo que a OTAN provavelmente não vai se aventurar no Interland? Porque há uma progressão, um crescimento impressionante do panafricanismo e esta reação contra o que é chamado colonialismo branco, em que a OTAN não se vai aventurar nesse tipo de terrenos. A pacificação e digamos, o reequilíbrio da estabilidade nos países do Sahel vão quase obrigatoriamente passar pelos próprios países do Sahel, como Mali, o Niger, o Burkina, o Chad e o próprio Sudão. O Sudão, que está mergulhado neste momento numa guerra civil. Quando vemos que o Chad agora terminou com os acordos militares com a França, não quer dizer que tenha posto um risco vermelho final nos acordos militares, mas não, que há uma revisão, tal como o presidente Mohamed Deby ele disse, a configuração 2 da geopolítica africana do Chad, e aqui eu poderia até mesmo alargar a todo o Sahel, não é a mesma que era há 20, 30 anos atrás, tal como a França tinha ficado paralisada nesse esquema. Portanto, a configuração hoje é completamente diferente, ou seja, a França tem que rever isto, no caso do Chad, especificamente, a França tem que rever qual é, ao fim e ao cabo, as características, a tipologia, a morfologia dos seus acordos militares e até mesmo se há interesse da França estar militarmente presente em ex-colónias, tal como era a sua presença no Chad e como permanece no Senegal, como em outros países, Costa do Marfim, os Camarões, etc. Aqui estamos em dois eixos, tal como referiu o Raul, por um lado o eixo chamado ocidental, onde poderíamos colar a Europa e os Estados Unidos, que não quer dizer que exista uma simbiose geopolítica e uma simbiose política internacional também, e o eixo que quase poderíamos definir como do BRICS, ou seja, onde está a Rússia, a China, a Índia e outros países da parte oriental. Eles estão a disputar, juntamente com a Turquia, que não tinha citado, esta zona de influência africana, mas tudo será feito mais de uma forma bilateral que multilateral. Estes países privilegiam o bilateralismo contra o multilateralismo. O multilateralismo pode existir dentro do continente africano, mas não para os seus parceiros externos. E é aí que pode progredir. Agora, em termos de pacificação, em termos da segurança, no combate aos grupos jihadistas, aí eu continuo pessimista, pelo menos para o ano de 2025. Porquê? Porque todos os grupos jihadistas e islamistas que estão em toda esta região são absolutamente transnacionais e eles ultrapassam as fronteiras. Para eles não existe nenhuma destas fronteiras que definem estes países da zona saheliana, enquanto os países da região do Sahel, Mali, Nigéria, etc., continuam muito agarrados à soberania territorial. E aí impõem-se limitações que os islamistas jihadistas não têm. E, por outro lado, vê-se que os movimentos jihadistas em que se tornaram extremamente populares nas zonas e nos territórios que foram esquecidos por estes mesmos países, têm conseguido recrutar massivamente novos combatentes jihadistas, que dificulta ainda mais a pacificação de cada um destes países. Tanto que vimos agora no Mali, todos os movimentos independentistas da Azawada, ou seja, do Norte Mali, criaram uma nova frente de libertação para unirem esforços contra a capital Bamako.
Uhum.
Este cenário está a acontecer também no Niger, no Burkina, ou seja, os jihadistas têm um passo em frente do que os próprios países pretendem, inclusivamente estes da Aliança dos Estados do Sahel.
Não vai ser fácil de estabilizar, apesar de toda a importância estratégica e recursos minerais que esta zona tem. Isto porque há imensos atores envolvidos com interesses opostos, a muitos deles diametralmente opostos. Última palavra para ti, Raul.
Há isso tudo e em cima disso tudo há o dinheiro. E depois também há aqui, há que contar com a falta de espinha dorsal de certo grupo, de certa tendência, de certo tribal, porque depois tudo isto é muito volátil à medida que os cifrões vão passando à frente das pessoas. A região é complicada e as pessoas também são complicadas, porque há aqui uma matriz de sobrevivência ao longo dos séculos, ao longo de gerações e gerações, que não tem apenas a ver com a questão da resistência colonial,
uhum.
Tem antes disso muito a ver com a resistência aos próprios elementos. Estamos num sítio inóspito, com calor durante o dia, sem sombras, sem madeira para se, uhum. para se fazer carvão, etc. À noite muito frio, muito ventoso, inóspito. E, portanto, há um historial de resistência a estes elementos e também à condição de colonizado, que leva depois as pessoas a virarem a casaca muito rapidamente de acordo com os seus interesses pessoais. Okay. E isso vai acontecer ao longo deste mandato de João Gomes Cravinho. Isso vai ser o que vai pautar muito dos avanços e dos recuos da região.
Raul Braga Pires e Rui Neumann, muito obrigada. E como sempre, estamos juntos.